As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Começa na tarde deste domingo. A primeira eliminatória dos Jogos Populares da Festa dos Tabuleiros 2023 vai ser na Aceiceira, junto às instalações da Junta de Freguesia, a partir das 15 horas. A exemplo de anos anteriores, este convívio irá decorrer no ambiente de festa, onde os participantes darão o seu melhor para disputar a final no Parque Mochão, no dia 8 de julho, a partir das 16 horas, com as restantes freguesias do concelho. Ao longo de várias semanas, os 22 elementos que pertencem à Comissão dos Jogos Populares irão percorrer as 11 freguesias do concelho do Mar com o objetivo de dinamizar a atividade de cariz popular. A ERT esteve, entretanto, à conversa com José Lagarto, o mordomo responsável pelos Jogos Populares na Comissão da Festa dos Tabuleiros, precisamente sobre o arranque destas eliminatórias dos Jogos.
De facto, vamos iniciar no dia 2 de abril na freguesia da Aceiceira. A exemplo dos anos anteriores, portanto, existe um regulamento dos Jogos que já é conhecido das próprias freguesias, não houve alterações significativas nesse regulamento. Tudo vai funcionar como tem funcionado, num ambiente também de convívio entre pessoas das associações de cada freguesia onde nós iremos estar para apurar para a final no dia 8 de julho, como é habitual na festa no Mochão Parque, onde irá disputar, portanto, a final com o prémio da Casa do Conselho de Tomar. Nós temos estado, tanto eu como a Graça Martins, portanto, fazemos os dois parte da responsabilidade, temos a responsabilidade, digamos assim, de uma equipa, que já também queria agradecer aqui à nossa equipa, a uma grande equipa que está connosco no desenvolvimento desta atividade dos Jogos Populares, não só este ano, nesta edição dos Jogos da Festa dos Tabuleiros de 2023, mas também em todas as outras anteriores, que já estamos juntos. E, de facto, este é um momento também que nós consideramos um momento muito importante na nossa grande festa da cidade, do concelho, que é a grande festa dos tabuleiros. Nós, no contacto, temos tido com as juntas freguesia, com os seus presidentes, também dou-lhe um abraço e um agradecimento muito especial também pela participação na divulgação, na dinamização destes jogos localmente em cada freguesia. E, portanto, eles têm também este trabalho com as pessoas da freguesia, com as associações de cada freguesia na divulgação dos jogos. E, a exemplo dos outros anos, há sempre alguma dificuldade maior numa freguesia ou noutra em movimentar tantas pessoas para os jogos. Mas nada melhor que os presidentes juntos, nada melhor que os responsáveis pelas associações de cada local dinamizar as pessoas para participarem nas edições dos Jogos Populares em cada freguesia. E isso vai ser, penso eu, e fazemos todos os votos para que seja mais um sucesso, porque de 4 em 4 anos conseguimos aqui juntar todas estas pessoas, centenas de pessoas em todas as freguesias que fazem parte, portanto, das suas localidades, das suas associações, e vai ser, de facto, um grande momento de desporto e de recreio para todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Vila de Sardual e também o concelho está a viver mais uma Semana Santa, um momento de grande carga religiosa, mas que movimenta milhares de pessoas, entre crentes e menos crentes. O programa é vasto e só é possível perante o gosto e a união da comunidade local, que coloca em prática toda uma tradição que lhe está associada. Desde logo registro para as igrejas e capelas do concelho, decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Outro dos momentos mais marcantes é a procissão dos fogaréus, a realizar a 6 de abril. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em declarações à ERTS, antecipou este conjunto de realizações que chamam milhares de pessoas ao concelho e à vila.
Todo este momento gira em torno daquilo que são as celebrações religiosas, tudo que é no âmbito da fé e da religiosidade. Como disse muito bem, no passado domingo tivemos a procissão dos passos, no próximo domingo temos a procissão dos ramos, e depois, então, da Semana Santa, propriamente dita, é o tal momento mais alto, onde as pessoas vão para os campos apanhar as flores para depois fazer os tapetes durante esses dias. E na quinta-feira, dia 6, a partir das 3 da tarde, as portas das igrejas e capelas abrem-se para quem quiser apreciar todos estes fantásticos tapetes de flores, já uma tradição muito antiga na Vila de Sardual e que depois também estendemos ao Conselho de Sardual. Nessa mesma noite, do dia 6, é a nossa procissão dos fogarelos, a procissão mais emblemática no âmbito da fé e da religiosidade, para a qual ninguém é indiferente, mesmo os não-crentes não conseguem ficar insensíveis a esta procissão. Ao mesmo tempo, e depois, claro, na sexta-feira o enterro do Senhor, e depois no domingo a procissão do domingo Páscoa, a procissão da ressurreição. Também diferente, onde as cores roxas, as cores escuras e o preto passam a dar lugar aos rosas, aos vermelhos, aos verdes, às cores vivas próprias da ressurreição. Também, paralelamente, vamos ter no sábado a Paixão de Cristo, a recriação da Paixão de Cristo novamente. O Jetas volta a fazer. O Jetas, em colaboração com muitas entidades, muitas associações do nosso concelho, vão fazer esta recriação no sábado à tarde pelas ruas de Sardual. Temos também patente duas exposições, uma de fotografias antigas, ainda do tempo do preto e branco, do Paulo Sousa. O Paulo Sousa fez estes retratos de pessoas de sardualenses que acompanhavam a procissão dos fogarelos, umas fotografias fabulosas de grande beleza artística.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão identificadas as freguesias do Conselho de Tomar, tidas como prioritárias na limpeza de terrenos. O despacho dos gabinetes da Secretária de Estado da Proteção Civil e do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas foi publicado em Diário da República e centra atenções em, além da Ribeira Pedreira, a Ceiceira, Casais Alviobeira, Olaias, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. Na prática, a fiscalização será realizada entre os dias 1 e 31 de maio, precisamente nos terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais numa faixa de 50 metros e nos aglomerados populacionais, zonas industriais e parques de campismo numa faixa de 100 metros. Já a limpeza das redes viárias, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica terá de ser efetuada entre 1 e 30 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A entidade reguladora dos serviços de água e resíduos deixou vários reparos à qualidade do serviço prestado pela Tejo Ambiente. Os pormenores com o António Feliciano.
A Tejo Ambiente obteve apenas 3 avaliações boas nos 38 indicadores avaliados pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, num registro aquém do esperado e que é objeto de várias recomendações por parte desta última entidade. Está assim em causa o volume 1 do relatório anual dos serviços de águas e resíduos em Portugal, com informação referenciada a 31 de dezembro de 2021 sobre os setores de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. Nesses 38 indicadores, refira-se então que a Tejo Ambiente só obteve 3 avaliações boas, para além de 12 medianas e 10 insatisfatórias. Desta última lista, registo para a água não faturada em 2021, na ordem dos 46,4%, assim como a reabilitação de condutas. Ainda no abastecimento de água, a ERSAR deixa reparos às ocorrências de falhas no abastecimento, à resposta a reclamações e sugestões, nas avarias em condutas, nas perdas reais de água e na adequação dos recursos humanos. Já no saneamento, a Tejo Ambiente tem avaliação insatisfatória na acessibilidade ao serviço através de redes fixas, na ocorrência de inundações, na adesão ao serviço, reabilitação de coletores, controle de descargas de emergência e cumprimento de licença de descarga. Salta à vista, nos 3 serviços disponibilizados por aquela empresa intermunicipal, os reparos na resposta a reclamações e sugestões. Em relação aos serviços com avaliação positiva, registro para o abastecimento de água, em especial na acessibilidade física e económica ao serviço e na água segura. Já no saneamento, a ERSAR elogia a acessibilidade económica do serviço, a adequação dos recursos humanos e a acessibilidade física ao tratamento. Na gestão de resíduos, por sua vez, classifica como boa a acessibilidade física e económica do serviço, lavagem de contentores, renovação do parque de viaturas, rentabilização do parque de viaturas e adequação dos recursos humanos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Milhares de flores de papel vão engalanar as ruas da Vila de Constância por ocasião da Páscoa que se avizinha, fazendo das ruas floridas um dos principais motivos de maior interesse, mas não o único, das festas do Concelho 2023, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, a realizar nos próximos dias 7, 8, 9 e 10 de Abril. numa tarefa que é anualmente partilhada por escolas, instituições e moradores de todo o concelho. As folhas de papel estão um pouco por todo o lado, nas ruas e nos recantos, mas também na Praça de Constância. Paralelamente às ruas floridas, integram as festas do concelho, o 33º Grande Prémio da Páscoa em atletismo, uma caminhada, a 32ª Mostra Nacional de Artesanato, a 15ª Mostra de Doces Sabores, o Espaço Infantil, o Espaço Jovem, também as tasquinhas típicas, a chegada das embarcações a Constância e um espetáculo de fogo de artifício. O ponto alto dos festejos são sempre as cerimónias religiosas, que têm lugar no dia do concelho, segunda-feira de Páscoa, 10 de Abril, das quais se destacam a Missa Solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Ao longo dos dias, destaque também para o programa de animação, que aposta em nomes nacionais como Bárbara Bandeira, Jorge Guerreiro, David Carreira e David Antunes e os da Midnight Band, que atuam respectivamente nos dias 10, 9, 8 e 7 de Abril. Como refere Sérgio Oliveira, o presidente do município de Constância, este é um cartaz que visa trazer mais pessoas às festas.
Uma aposta que nós fazemos, portanto o cartaz este ano, à semelhança dos últimos anos, tem sido um cartaz que temos procurado trazer nomes sonantes, com vista a trazer bastante pessoas à vila durante os dias da festa. É uma festa que é dividida em dois pontos, a parte comercial e mais pagando da festa e a parte religiosa com a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, a menção dos barcos, a menção das viaturas na Praça Alexandre Herculano. E esta nossa aposta é no sentido que nós, quando iniciámos funções na Câmara Municipal, portanto, as festas estavam em processo de toda a gente sentia a necessidade de haver um revigorar das festas, porque tínhamos tornado quase sempre a mesma coisa. E como referi há pouco, a festa tem uma matriz que não é fácil reformulá-la, porque não podemos fugir muito àquilo que é a tradição do concelho e da vila em específico. Pensámos que a única forma de revitalizar as festas e efetivamente dar aqui outra lufada a dar fresco seria através da parte comercial, ou seja, apostando em nomes que pusessem não só trouxessem muitas pessoas, como pusessem as festas no calendário nacional e pensamos que nos últimos anos tem sido, obviamente com o interregno do Covid, mas que esse objetivo tem sido alcançado, que as festas são, não é só a importância que tem para a promoção do concelho do ponto de vista do exterior, mas também a nível do comércio local, da restauração e das próprias associações que durante os dias da festa dinamizam as tasquinhas, os quiosques de venda de bebidas e outro tipo de iniciativas. Portanto, é algo muito importante para o desenvolvimento social e económico do concelho. O facto da escola estar envolvida e dos alunos também participarem nestas iniciativas faz com que a tradição não corra o risco de morrer, ou seja, que haja sempre continuidade ao longo das gerações. É uma festa que tem mais de 200 anos, não sempre neste figurino, mas tem vindo sempre em crescente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano, a segunda prova do Campeonato de Portugal do Trail 4x4, a realizar em Mação, nos dias 15 e 16 de Abril, vai ter uma forte componente ambiental. Organizada pela Associação MAC-TT, Clube TT de Mação, a iniciativa surge em 2023 como um eco-evento, o primeiro realizado no concelho. Uma aposta em práticas amigas do ambiente, incentivando a utilização de copos de plástico reutilizáveis, a deposição dos resíduos em ecopontos para lixo separativo, entre outras ações que vão ser coordenadas pela Valmor, uma das entidades parceiras do evento. Todo o material reciclado recolhido durante a prova será entregue à empresa, que irá depois fazer a entrega do valor monetário correspondente à organização do evento, que, por sua vez, o doará ao CRIA, Centro de Reabilitação e Integração de Abrantes, que tem presentemente um polo em Mação. Numa prova onde são esperados alguns milhares de pessoas, Sandra Pedrógomo, da Valmor, lembra o quanto é importante prevenir e reduzir os resíduos.
Apelar aqui à prevenção e à redução dos resíduos durante o evento através da reutilização dos copos. Apelamos também à população que o faça. O copo tem um valor significativo, muito pouco significativo, custa apenas 1 euro, certo? Com esta compra, eventualmente, e tem acontecido em outros eventos, vamos ter uma menor quantidade de resíduos produzidos durante o evento. Em todo o caso, e porque sabemos que nunca deixam de existir, ou nos próximos tempos não vão deixar de existir, os descartáveis, nós combinámos colocar alguns contentores, ilhas, para a separação dos recicláveis. Vamos colocar por todo o recinto ecopontos de 120 litros para a separação do plástico e eventualmente do metal, do papel e do vidro, sendo que por norma nestes eventos há pouco vidro, há vidro principalmente nos bares e restaurantes. Em todo o caso, vamos ter disponíveis para o público esses três contentores. Vamos apoiar também com o fornecimento de sacos para que a separação seja até à entrega na Valmor para separação, para uma correta separação na central de triagem e encaminhamento para valorização. Vamos disponibilizar sacos coloridos para associarmos aqui a cor ao tipo de resíduo que deve ser colocado no contentor. Estamos disponíveis também, sempre que há um eco-evento e sempre que criamos estas parcerias, estamos disponíveis para fazer ações de formação com as organizações, com toda a parte envolvente a nível logístico, mas também para fazer ações de sensibilização e de informação junto do público.
Rádio Web, a primeira a informar.
6 jornadas. É este o caminho que falta para se chegar ao campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Há 3 candidatos para esse único lugar, desde logo com vantagem curta, por parte do União Tomar, que soma 55 pontos, mais um do que o Fazendense, segundo classificado, e mais 2 do que o terceiro, o Amiense. Neste domingo poderá haver novidades em torno do número de pretendentes, isto porque Fazendense e Amiense vão defrontar-se e quem escorregar fica numa situação mais difícil, isto a contar que a União Tomar irá pautar-se pela normalidade. Ainda haverá espaço para um Fazendense-União Tomar a 4 jornadas do final. Esse, então, com contornos possivelmente ainda mais decisivos. Numa luta a 3, que pode marcar a diferença nas contas finais, o Amiense leva vantagem, ainda que o Fazendense tenha mais um jogo para realizar entre os mais diretos perseguidores. Quanto ao encontro deste domingo, União Tomar recebe em casa o Entroncamento Atlético Clube com transmissão aqui na Hertz a partir das 16 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Guilherme Silva.
Volvidos 2 anos após a sua fundação, a empresa intermunicipal Tejo Ambiente, que engloba 6 concelhos do Médio Tejo, continua com presença assídua na agenda política tomarense. Relembro aos nossos ouvintes alguns factos relevantes sobre o seu desempenho. A empresa acumula prejuízos há 2 anos consecutivos, o cenário de encerramento por acumulação de 3 anos sucessivos de prejuízos vai alterar-se legislativamente, caso contrário, poderia ser um dos possíveis desfechos da empresa. Foi publicamente assumido por vários autarcas que têm representação no Conselho de Administração da Tejo Ambiente que o estudo de viabilidade económico-financeiro utilizado como ponto de partida para o lançamento da empresa continha erros e pressupostos desfasados da realidade. Perante este cenário, a solução que o Conselho de Administração da Tejo Ambiente delineou para invertir o rumo dos acontecimentos foi encontrado pela via da receita. Quer isto dizer que em meados de 2022 foi autorizado um aumento extraordinário do tarifário na ordem dos 23% e em menos de 6 meses a Tejo Ambiente avança com uma proposta de atualização do mesmo num adicional de 7%. Cabe-me esclarecer os ouvintes que as aprovações destas alterações necessitaram de ser submetidas aos executivos das câmaras municipais envolvidas, ou seja, o aumento dos preços é novamente suportado pelos utilizadores consumidores do serviço, imputando à população a segurança financeira da empresa. Mais recentemente, foi noticiada a saída de quadros técnicos de relevo da empresa, voltando aos seus lugares de origem, mais propriamente à Câmara de Tomar, desconhecendo-se as razões que geraram esta tomada de posição. Neste sentido, continuam a existir várias questões para as quais não se encontram respostas claras e objetivas, nomeadamente, quanto à evolução dos gastos ou custos da empresa, qual o resultado financeiro expectável para 2022, visto que foi anunciado pela administração que a empresa iria começar a dar lucro, e ainda, qual o impacto dos investimentos efetuados e a efetuar no controle de eficiência e eficácia dos serviços prestados, pois foram registados vários reparos ao nível das perdas de água, onde em 2021 se registou que praticamente metade da água distribuída não foi faturada, das falhas de abastecimento, mais concretamente nas freguesias da Sabaxeira, a Ceiceira e São Pedro, e na resposta a reclamações. Desta forma, considera-se viável que a administração da Tejo Ambiente deve procurar rentabilizar os seus recursos disponíveis e que sejam encontradas soluções que não impliquem um esforço acrescido das famílias e das empresas, em particular num ano que se avizinha de extrema dificuldade económica. Para concluir, celebrou-se no passado dia 22 de março o Dia Mundial da Água, onde vários concelhos do Médio Tejo realizaram iniciativas alusivas ao tema, apelando a uma consciencialização do uso dos recursos hídricos. Por Terras Nabatinas, desejamos que ainda não seja a hora de Tejo Ambiente fechar a torneira. Votos de boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.